Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O princípio central do viver do cristão. Capítulo 2. O princípio central do viver do cristão. Considerando que a salvação eterna é o aspecto mais essencial e vital para cada ser humano, mas também que, após receber esta salvação, há aspectos fundamentais e vitais que deveriam receber a primazia por parte daqueles que receberam a novidade de vida que acompanha a salvação, gostaríamos, no presente tema, que estes princípios tão essenciais ficassem efetivamente ressaltados mais uma vez, mas agora mais sob a ótica específica do posicionamento de um cristão em relação a eles. Nos temas da série O Evangelho, as Boas Novas de Deus, os aspectos essenciais em referência já foram abordados. Porém, como estes temas estavam mais voltados à exposição do Evangelho do Senhor e o que o Senhor nos oferece por meio dele, parece-nos ainda muito relevante rever alguns aspectos sob a ótica específica do posicionamento de um cristão em relação àquilo que Deus lhe concede por meio do Evangelho. No presente tema, ou na presente série sobre a vida do cristão no mundo, veremos que alguns tópicos abordados nele são similares ao que foi visto na série específica sobre o Evangelho de Deus, pois é por meio do Evangelho que o Senhor nos concede a sua novidade de vida e nos esclarece o propósito da vida segundo o seu Evangelho. Contudo, olhar um mesmo tema de forma mais enfática a partir da ótica de quem recebe o Evangelho, certamente também poderá ressaltar de forma prática como uma pessoa, agraciada pelo Evangelho, pode interagir de forma adequada e mais intensa com o que lhe é oferecido nele. Por meio do Evangelho, o Senhor nos ensina, por exemplo, que a vida eterna que Ele concede àqueles que o recebem é expressa pelo conhecer ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho unigênito Jesus Cristo. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Entretanto, quando vemos o aspecto da vida eterna a partir da pessoa a quem ela é oferecida, e como sendo esta vida o conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, podemos ver também que se faz necessário avançar para o aspecto prático de como este conhecer a Deus será efetivamente concedido e, por sua vez, alcançado por aquele a quem ele é oferecido. O fundamento da novidade de vida concedida por Deus a um cristão está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas saber a partir de quais condições o Senhor sustenta, instrui e guia um cristão é igualmente de suma importância para que aquilo que o cristão tem disponível no Senhor também venha a se expressar ou tornar-se em realidade em todo o seu viver. Somente saber que a vida eterna é conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, sem saber qual é o caminho para isto ser realizado e sem praticar o que é instruído a ser realizado, não torna em realidade, para um indivíduo, aquilo que é anunciado como sendo a vida eterna, a qual, mais uma vez, é expressa pelo conhecer a Deus e a Cristo na medida na qual o Senhor quer que cada pessoa o conheça. A vida eterna é conhecer efetivamente a Deus como o Senhor quer que as pessoas o conheçam, e não que as pessoas somente saibam que podem vir a conhecer a Deus. Ao declarar sobre o seu viver como cristão, Paulo diz. 2 Timóteo 1, 12, b. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O Evangelho de Deus não foi manifestado ao mundo como uma proclamação de uma possibilidade teórica ou simbólica pela qual as pessoas figurativamente pudessem vir a ser reconciliadas com Deus a fim de poderem conhecer mais ao Senhor. O Evangelho veio oferecer o caminho para as pessoas efetivamente se reconciliarem com o Senhor a fim de saberem quem é o único Deus de todo o universo e de toda a vida, bem como para virem a conhecer ao Senhor de uma maneira pessoal, mais intensa e mais profunda. Além disso, uma vez que o Evangelho passa a ser visto pelo aspecto daquilo que Deus de fato oferece por meio desta sua oferta, passar a conhecer a maneira prática pela qual pode ser alcançado o que o Evangelho oferece torna-se também tão importante quanto saber o que ele oferece. Nos diversos temas sobre o Evangelho de Deus, referenciados acima, foi ressaltado, por diversas vezes, que a base ou o fundamento da vida de um cristão é o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, indo mais adiante, o que também é imprescindível ser ressaltado aos cristãos, vez após vez, é que o aspecto vital para cada um deles se firmar neste fundamento, ou permanecer nele, é o relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ouvir falar sobre Cristo em sua condição de singular Salvador, Senhor, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Rei da Justiça, Rei da Paz, Pastor, Rei da Glória, e mais uma série de outras e maravilhosas características da sua glória, é muito diferente do que vir a conhecer a Cristo, nestas suas diversas expressões, a partir de uma experiência contínua de uma comunhão viva com o Senhor. Quando as Escrituras ensinam que a vida eterna é conhecer ao único Deus e ao Senhor Jesus Cristo, elas não estão ensinando que o mero conhecimento abstrato e a mera obtenção de informações sobre Deus são a vida eterna. O que as Escrituras ensinam como sendo a vida eterna, é o conhecimento do Deus eterno por meio de um relacionamento ou da experiência de comunhão viva com o Senhor concedida por meio do seu Evangelho, conforme o próprio Cristo explicou àqueles que pensavam poder obter a vida somente através do conhecimento informativo das Escrituras. João 5, 39-40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Uma pessoa, por exemplo, pode ter muitas informações sobre Deus e ainda assim não ter alcançado minimamente o conhecer ao Senhor de acordo com a maneira pela qual Deus quer que ela o conheça. Um indivíduo, inclusive, pode ter acumulado muito conhecimento informativo sobre Deus e ainda assim não ter conhecido e desfrutado de um relacionamento com o Senhor, enquanto outro pode até ter menos informações sobre Deus, mas conhecê-lo bem no sentido de ter experimentado uma comunhão viva com Deus por meio de Cristo e do Espírito do Senhor. 1 Coríntios 8, 1-3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O Senhor Jesus disse que aqueles que são seus, conhecem a sua voz. Sendo também este o tipo de conhecimento que as Escrituras nos falam sobre o que vem a ser a vida eterna, pois há pessoas que até sabem citar vários nomes de Deus que estão nas Escrituras e listar várias características que estas expõem sobre o Senhor, mas que, por outro lado, não reconhecem a voz de Cristo quando ele as chama de forma direta e simples. Assim, sem o relacionamento individual e direto de um cristão com o Senhor Jesus Cristo, também a possibilidade de viver a vida cristã de fato ou experimentar um genuíno viver cristão fica muito distante de ser alcançado. As tentativas de estabelecer uma vida cristã dissociada de uma comunhão entre um cristão e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, por maior que seja a quantidade destas tentativas ou por mais esforço que as pessoas empenhem em realizá-las, simplesmente não conseguem alcançar, de fato, um viver cristão. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Senhor Jesus Cristo declarou que ele veio ao mundo para que as pessoas que nele crescem e o recebessem tivessem vida e vida abundante nele. Ele não disse que enviaria uma vida autônoma ou dissociada dele, ou que ele enviaria um código de condutas e regras pelas quais as pessoas pudessem obter esta novidade de vida. O Senhor Jesus declarou que Ele mesmo é a novidade de vida vinda de Deus para os seres humanos. João 11, 25 até 27. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, o ponto central para um cristão viver a vida cristã está no seu relacionamento com o ressurreto, vivo, Deus Todo-Poderoso e Eterno Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Crer no Senhor Jesus Cristo, e recebê-lo como o Senhor na vida pessoal, representa o início do viver cristão e não o ponto final da salvação. Desta forma, considerando que Cristo é a própria novidade de vida, um cristão também é chamado para viver em uma contínua comunhão com o Senhor. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois do recebimento da salvação, cada pessoa é chamada por Deus a crescer no entendimento de que Cristo é a vida do cristão, bem como também é chamada a avançar na compreensão de que para manter-se nesta novidade de vida é necessária a permanência em Cristo Jesus. A vida eterna no Senhor é concedida quando alguém recebe a Cristo, mas é pela continuidade do relacionamento com Cristo que um cristão obtém o seu crescimento e firme estabelecimento nesta novidade de vida que está no Senhor. Se, porém, um indivíduo se afastar da continuidade no relacionamento ou na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ou também chamada de permanência em Cristo, o cristão também se priva de experimentar os frutos de vida advindos do viver no Senhor. A concessão da salvação provida pelo Senhor é comparada a um novo nascimento, e por isto também é seguida de uma nova vida após este novo nascimento. Vida esta, que precisa ser nutrida e cuidada. João 6, 51 até 60. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu, nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram, quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? O ponto central para viver realmente a novidade de vida oferecida por Deus é encontrado mediante a ação prática pela qual o cristão se alimenta de Cristo Jesus, a fonte que lhe concede a vida necessária para este novo viver. Conforme o próprio Senhor declarou, aquele que não se alimenta de Cristo, a fonte e o suprimento da novidade de vida, também não se torna detentor desta vida em si mesmo. Um aspecto muito relevante nas palavras das Escrituras sobre salvação, vida e vida eterna é que elas em geral estão expressas num presente contínuo. As Escrituras não dizem que aquele que creu será salvo, mas diz aquele que crê será salvo. A novidade de vida mencionadas nas Escrituras sempre é atual, bem como também é associada a expressões apresentadas no presente contínuo. O Senhor Jesus, no último texto que vimos acima, não diz aquele que se alimentou de mim, mas diz aquele que se alimenta de mim, aquele que come do pão terá a vida eterna, e aquele que de mim se alimenta também por mim viverá. E por sua vez, o que vem a ser se alimentar de Cristo? O que vem a ser comer o seu pão e beber o seu sangue? Sabemos que na Bíblia o sangue também é expresso como uma tipologia para a vida. Assim, beber da vida do Cristo vivo fala do relacionamento vivo e pessoal com o Senhor Jesus Cristo, fala da comunhão com a pessoa de Cristo. A comunhão com a pessoa de Cristo, buscá-lo para um relacionamento, orar a Ele continuamente, separar um tempo para estar com Ele através de cânticos, louvor ou oração específica, receber dele o testemunho interior de paz, receber dele a purificação da consciência e receber dele o mesmo sentimento e virtudes que há nele, isto é como beber dele. A menção do pão na Bíblia, frequentemente, também expressa a ideia de comunhão, mas a qual igualmente pode estar relacionada com o alimentar-se da palavra de Deus. Alimentar-se de Cristo, portanto, também pode se referir a alimentar-se das instruções que Cristo dá através das Escrituras, bem como através das instruções que Cristo, por meio do Espírito Santo, confere de forma pessoal a um cristão sobre o caminho e os passos nos quais o Senhor quer que ele ande. Alimentar-se de Cristo engloba estar em comunhão com o Senhor para conhecer os juízos, pareceres, que ele quer nos instruir sobre os diversos aspectos de nossa vida. Um aspecto visto no tema sobre Evangelho da Glória de Cristo em sua posição de reto juiz. Além disto, alimentar-se de Cristo engloba também o nosso fortalecimento por suas palavras para que a nossa esperança e fé estejam firmados sempre nas promessas e nos preceitos vivos do Senhor. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus anela compartilhar a sua própria vida com aqueles que invocam o seu nome e que almejam segui-lo. E o meio pelo qual o Senhor o faz, é o relacionamento com aqueles que também atendem o chamado para este relacionamento ou comunhão com Cristo. Por outro lado, se voltarmos a ver o texto de João 6 exposto acima, podemos observar que muitos dos seus discípulos acharam duro este discurso. E por que um discurso de proposta de novidade de vida poderia ser duro? Por que um discurso que instrui uma pessoa a se alimentar de Deus poderia ser duro? Entre os aspectos pelos quais uma pessoa pode achar duro o discurso de ser chamada a se alimentar de Cristo, muito provavelmente está o fato de que este chamado também propõe um ato de continuidade, perseverança ou repetição, e talvez o ponto mais difícil de ser aceito por muitos, é que ele é um chamado para uma contínua dependência de Deus. Crer em Deus em um determinado momento, crer no Senhor em uma determinada circunstância, é uma situação muito diferente do que manter-se continuamente dependente de Cristo ou em comunhão com Ele. Entretanto, a proposição de Cristo para termos a vida nele ou termos a novidade de vida que provém dele é precisamente uma vida de permanência nele. E isto, para aqueles que querem manter uma certa independência de Deus, soa como algo duro de ser seguido. O chamado para continuamente estar em Cristo, porém, é essencial para a vida de um cristão, pois sem o estar em Cristo também a vida cristã de um cristão fica privada da provisão espiritual que lhe é necessária. João 15:4-5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por fim, neste capítulo, repetindo mais uma vez, destacamos que depois de reconhecer a Cristo Jesus como Senhor e receber a salvação proveniente do Senhor, o princípio primordial ou central do viver cristão é, e sempre será, o permanecer continuamente em Cristo Jesus. Uma vida cristã pode se tornar genuinamente frutífera, ou de fato gerar frutos que estão em conformidade com a vontade do Senhor, quando os frutos dela são a expressão da vida de Cristo no cristão, aspecto que, por sua vez, pode ser fortalecido pela continuidade da permanência do cristão em Cristo. Assim, considerando a essencial condição de que Cristo é a vida do cristão, fazendo-se também necessário para o cristão permanecer em Cristo para se fortalecer na novidade de vida que o Senhor lhe oferece, sugerimos mais uma vez uma atenciosa leitura ao tão especial texto que segue abaixo. Colossenses 3, 1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória.